Então, eu convido a igreja nesse momento, né? Eu tô um pouco, até eu estou emocionado, assim, porque passa, né? E a gente gostaria, então, de ler a palavra de Deus. Vou convidar você, mesmo assentado, a abrir sua Bíblia em Mateus 19. Nesta manhã nós queremos falar sobre o jovem rico, né? Mateus 19, 16 a 30. Eu só quero registrar que essa história está em Marcos 10, 17 a 31, e Lucas 18, 18 a 30, mas nós vamos ficar em Mateus, apenas por uma questão, né, de informação. Diz assim a palavra de Deus, é Mateus 19, a partir do versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? E respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Pai, lemos a tua palavra. Pedimos que, nesses breves momentos que temos para meditar sobre ela, o Senhor fale ao nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a tua verdade, porque o Senhor é a verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu pretendo fazer uma série de 3 mensagens nesse texto. Hoje é a primeira, é domingo de manhã, e eu gostaria de trazer esta meditação aos queridos irmãos. E eu penso que é muito propício que nós, como igreja, pensemos em alguns aspectos desse texto aqui. Nesta primeira oportunidade, gostaria de falar sobre a questão da salvação, pois temos outros aspectos aí também para levantar aqui. Nessa manhã, gostaria de fazer 3 perguntas aqui, né, que a gente pense um pouquinho. Quando você lê esse texto, pelo menos para mim, existem 3 coisas que são complicadas e vêm à mente, e eu tenho uma dificuldade de passar para frente sem analisar bem esses 3 aspectos. O primeiro é: o jovem chamou Jesus de bom. Jesus disse que Deus é bom. Se Jesus dizia que ele era Deus, então por que ele negou que ele fosse bom? Já parou para pensar nisso? Uma pergunta que vem, né? Talvez não com clareza nesse texto, mas se você ler os textos paralelos, você vai ficar com alguma dúvida nisso daí. A segunda dúvida: o jovem falou sobre vida eterna e Jesus não disse nada a ele sobre a fé. Exatamente o contrário, Jesus disse para ele cumprir as leis. Não é isso que está escrito aí? Foi lá, Jesus não falou assim, ó, creia. Falou, não, cumpra a lei. É uma pergunta, como que é isso? E a terceira: ele disse que o jovem deveria vender tudo que ele tem e dar aos pobres. Então, a gente, para ter a vida eterna, tem que vender tudo que tem e dar aos pobres? São essas três perguntas que eu levanto aqui, que a gente precisa entender isso, né? Eu acho que cada um precisa passar por isso, senão como é que vai fazer? Muito bem. Eu penso que Jesus, ele nos ensina aqui quatro passos para a salvação. E eu queria passar esses passos, queria que você aprendesse e que você usasse isso quando você for falar de Jesus para alguém. Quatro coisinhas que Jesus aplicou nesta conversa. Não é difícil de lembrar, porque são quatro coisas, então não é uma coisa, uma lista extensa aí. Qualquer conversa que a gente tem com alguém, a gente deve conduzir essa conversa para que a pessoa compreenda a salvação. A conversa que a gente tem com alguém é a conversa mais importante da vida daquela pessoa. Nós não podemos perder oportunidades. Nós estamos num tempo hoje que a gente está muito preocupado com tudo e a gente passou a não se preocupar mais com o que realmente interessa, que é a salvação. Então, a primeira coisa desses quatro passos que aconteceu com esse jovem, e essa primeira ação é da própria pessoa. Esse jovem estava buscando a vida eterna. Foi por isso que ele foi até Jesus. Todo mundo precisa de salvação. Todo mundo busca isso, mesmo sem saber. Mesmo uma pessoa que não crê em Deus, ela precisa de Deus e não sabe. Então esse jovem estava em busca de salvação, busca da vida eterna. Era isso que ele foi conversar com Jesus. Isso fica notório no texto, porque ele mesmo falou. Não foi uma coisa que alguém tenha pedido para ele. Nós não sabemos a história dele, mas nós sabemos algumas coisas. Nós sabemos, por exemplo, que ele era homem, que ele era jovem, porque o texto fala isso, de Mateus. E nós sabemos que ele era rico. Nós sabemos que ele era um príncipe, ou um dos principais. Ele era alguém do governo, vamos chamar assim, alguém que decidia alguma coisa política lá, na sociedade de então. E esse moço, que cumpria a lei, ele foi em busca de vida eterna. Nós também, como pessoas que vamos à igreja, quer dizer, tem uma distinção aqui, pessoas que vão à igreja, que se sentem bem em ir à igreja, o nosso objetivo tem que ser a busca pela vida eterna. A gente, às vezes, se perde nas coisas materiais ou nas ações temporais. E muita gente está na igreja, fisicamente falando, mas não faz parte da igreja de Cristo. Você precisa ter certeza, você precisa ter uma boa conversa com Jesus e acertar isso com ele. Falar, Jesus, está tudo certo, eu faço parte da tua igreja, ou eu estou indo na igreja lá me reunir com os irmãos. Uma boa pergunta essa, vale uma boa prosa com Jesus para chegar a uma conclusão aí. Bom, a segunda coisa, além da busca da vida eterna, é que Jesus explica para esse jovem que só Deus é bom. Isso é uma coisa muito importante que Jesus ressalta. Jesus, ele toca nesse ponto aí e profundamente choca até quem está ouvindo ou está lendo sobre esse diálogo. Só existe um bom, quem é? Isto tem um profundo significado em todo o processo da salvação. Daqui a pouco a gente vai entrar num detalhe aí. Terceiro, o jovem quer guardar os mandamentos. E guarda os mandamentos. Isso é uma coisa importante. A obediência ao que Deus determina na sua palavra, ela é um caminho para que a gente entenda o que significa a salvação. Então, guardar os mandamentos é um passo desse processo. Aqui eu vou abrir um parênteses. É claro que ninguém consegue fazer isso, mas algumas pessoas pensam que conseguem. Então existe esse processo aí. Busca da salvação, não há ninguém bom senão Deus, e uma tentativa de guardar os mandamentos de Deus. Isso é importante para o quarto. O quarto passo é: a pessoa precisa entender e depender única e exclusivamente de Jesus. Entregar tudo a Jesus. Se você não tiver esses passos aqui, você não entende que a gente precisa de Jesus. E esse jovem foi confrontado com essa realidade. Você precisa me seguir. Esse é o ponto que a pessoa é levada. Muito bem. Existe uma ideia que até nós, assim, eu vou classificar aqui como nós sendo evangélicos também, né? Não gostaria de colocar assim, mas é, nós evangélicos, nós temos uma ideia errada de que se a gente for um bom crente, se a gente fizer tudo certinho, se a gente agradar a Deus bem bonitinho, fazendo tudo que Ele manda, nós temos a vida eterna. É uma ideia. Tanto que tem gente que fala que se perde a salvação se você não fizer tudo certinho. Agora, quem é que faz tudo certinho? Então, não, aí complicou, né? Porque a gente não faz tudo certinho. Se vocês fazem, parabéns. Eu não faço tudo certinho. Eu erro. Eu sou cheio de falhas. E aí, essa é uma questão que a gente chamou de religiosidade ou de autojustificação. A autojustificação tem um problema diante da palavra de Deus. A autojustificação exclui a pessoa e a obra de Jesus Cristo na nossa vida. Porque se é a gente que faz tudo certinho, então a gente está certo. Não precisa de médico, a gente não está doente. Está tudo certo, você está fazendo tudo certinho. E você anula a ação de Deus na vida, na sua vida, para você se tornar filho de Deus. Então, a autojustificação, que a gente sabe que conversando com algumas pessoas, elas apresentam, falam, não, mas eu tento fazer tudo certinho, eu faço boas obras, eu tento fazer isso, fazer aquilo. Então, sou eu que estou fazendo. Se é você que está trabalhando pela sua salvação, você não tem salvação nenhuma. Isso é uma coisa chocante, mas é verdade. Esse moço tinha um conceito errado ao respeito do homem. Ele achava que o homem podia ser bom, porque ele chamou o mestre, que ele não entendia como sendo o filho de Deus, nem o Messias, mas como um mestre. Porque ele não falou Jesus, filho de Davi, alguma coisa assim messiânica. Ele disse a palavra mestre, rabino, rabi. Então, ele imaginava que se o mestre pode ser bom, e esse mestre elevado, essa pessoa que conseguia atingir um grau de caráter e de ações, tal que ele tinha o caminho para a vida eterna. Ele não estava entendendo que ele estava falando com Jesus, o caminho. Estava falando com alguém que podia ensinar o caminho. E ele achava que era possível ser bom. Para Deus, ninguém é bom. Você não é bom, eu não sou bom. Ninguém é bom o suficiente, nem perto disso. Enquanto uma pessoa não chorar arrependido pelo que é, não cair de joelhos no chão e dizer assim, eu não valho nada, eu não faço nada, eu faço as coisas mais incríveis, mas isso não é nada, perto do que Deus espera. Só existe um bom, Deus. No hebraico, assim, só para entender, a palavra bom, para nós, no português, é uma coisa assim, mediana, né? Então tem o ruim e o bom. Mas não existe um superlativo dessa palavra bom para Deus. É porque ou é ou não é. Deus é bom. Nada mais é bom. Essa é a ideia. Então ele imaginava que alguém podia ser classificado como bom. Eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias em João 14, eu sei que todo mundo conhece, mas João 14, 6 e 7. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus e o Pai. Mas esse jovem não compreendia que Jesus era o caminho. Ele imaginava que Jesus apontasse qual era o caminho. E ele estava diante do caminho. Ninguém merece a aprovação de Deus. Irmãos, Quando nós tentamos nos justificar perante Deus pelas coisas que nós fazemos, de certo ou de errado, que a gente apresenta, a gente faz isso o tempo todo aqui na Terra, Adão fez isso, nós apresentamos justificativa, a gente quer explicar as coisas erradas. Por exemplo, olha a minha história, olha como foi meu pai e minha mãe, olha como me maltrataram, olha porque eu estou com dificuldade nessa área, naquela área, é porque choveu, é porque fez sol, é porque... Então eu apresento a Deus, até na minha oração, justificativa. A gente faz isso o tempo todo. Muitas vezes quando a gente faz uma pergunta direta para uma pessoa, que ela dá aquela tremida, né? Fala, mas é por causa de tal coisa. E para Deus, só existe uma justificativa que Ele aceita. Até outro dia eu estava explicando isso. Você falta no seu trabalho. O responsável por você, seu chefe, vai descontar o dia. Mas existe uma justificativa. Por exemplo, se faleceu alguém da sua família, você vai lá com um documento, mostra aquele documento, e ele sendo verídico, verdadeiro, se aquilo é um fato, eles não vão descontar seu dia, certo? Você tem um atestado médico, aí não vai ser descontado. Mas para Deus, não tem atestado médico, não tem alguém que faleceu na sua família, não tem falta de nada que você possa dizer, olha, Senhor, foi por causa disso aqui. Então, Deus vai dizer, eu não aceito essa justificativa. Não tem justificativa a não ser uma, que é Jesus. Então, essa é a ideia aqui. Uma outra coisa também é que a nossa justificativa contamina quem nosso relacionamento com Deus. A gente quer colocar alguma coisa além de Cristo. Isso tanto para menos como para mais. Não vou ter tempo aqui, mas a gente não vai ter tempo de ver isso hoje. Mas se você colocar alguma coisa a mais na salvação, como se dissesse assim, ó, eu fui salvo por Jesus... E eu sou bonzinho. Esse e eu sou bonzinho estraga esse outro lado aqui, estraga esse entendimento. Porque a ideia é que a salvação é mérito e obra exclusiva de Jesus. Você não tem nada com isso, você é apenas beneficiário, você recebe. Não coloque nenhum peso, nenhum sofrimento, suas lágrimas, pode... Oh, Deus, fica com dó de mim. Não faça isso. Não coloque nada nessa história, no seu relacionamento com Deus, além de Jesus, do sacrifício que Ele fez. Nem menos, e não existe mais. Não existe nenhum mais aqui. É isso, exatamente. Tem gente que passa o ponto, coloca um pezinho a mais, como se fosse uma balança. Olha, aqui está Jesus. E aqui eu fiz uma coisinha também, né, Deus? Olha, aqui só para garantir, eu fui bonzinho também. Aí Deus vai falar assim, eu não aceito isso. Porque Deus quer que Jesus seja exaltado exclusivamente. É só dele a glória, não tem nada seu, nada meu. Ah, porque eu ia na igreja, não interessa isso. Para a sua salvação isso não tem nada a ver. Quando você agradecer a Deus pela sua salvação, agradeça por Jesus Cristo, só pare por aí. Não faça autoelogio nenhum, não tem nada de você nessa história. Você só recebe, porque você não tem força nem peso para ser outorgada a você salvação além do próprio Cristo. Porque todos somos pecadores. O pecado contamina isso. O único capaz de limpar a gente de verdade é o sangue de Jesus Cristo. Não tem outro remédio. Então, por exemplo, tem gente que coloca méritos nas coisas. Essa busca por ações perfeitas para a salvação extingue a... Pensou, quando ele pensou no plano da salvação, ele queria mostrar que é um Deus cheio de amor. O amor é de Deus. Tem gente que fica lisonjeado porque é amado por alguém. Mas o amor está em quem ama. Eu vou dar um exemplo. Ficar mais fácil. Vamos imaginar que tem uma pessoa muito romântica, uma moça, bem romântica, então ela escreve aquelas cartas bonitas, coloca aqueles corações, joga glitter, sei lá, faz aquilo. Aí ela está namorando com o moço, ele mora longe, ela manda essa carta bonita para ele, aí ele recebe e fala, olha, hein, que legal. Mas aí esse namoro não deu certo, por algum motivo, sei lá. Aí essa moça agora vai namorar com outro rapaz. Ela não vai continuar fazendo essas cartas bonitas, com os corações. Porque isso está em quem? Nela. Não importa quem seja o namorado dela, ela fará isso. Então esse mérito, dessa beleza das ações dessa moça, do meu exemplo, é dela. É uma característica dela. Deus é o dono do amor. Deus é o dono de toda misericórdia. E Ele direcionou o amor dEle para você. Mas não se exalte por isso. Tem gente que sobe num banquinho e fala, ah, Deus me ama, eu sou muito bom. Não, Deus te ama e você é você. Você tem que dar graças a Deus que Deus amou você. Você foi alvo do amor de Deus, o amor é dEle, a glória é dEle, a misericórdia é toda dEle, você não tem nada com isso. Você só é o alvo do amor de Deus. Agradeça a Deus, dê o mérito a quem é o dono do amor, da ação de amor. Eu queria ler 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24. Esse texto aqui diz assim. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes curados. Jesus nos proporcionou a vida eterna nele. Foi isso que ele fez. Esse jovem que foi até Jesus, ele não sabia nada disso. Agora, fazendo uma aplicação para a nossa vida, eu penso assim, que todo dia a gente tem que ir até Jesus. A gente tem que reconhecer que a gente precisa da vida eterna. Por que a gente precisa da vida eterna? Porque senão é a morte eterna. Então nós precisamos disso. Nós carecemos disso. É uma ausência que nós temos por causa da nossa condição de pecado. Como igreja, nós como igreja não conseguimos fazer nada. Nada. Nós precisamos da ação de Deus na nossa vida, individual e como igreja. Nós precisamos ir até Jesus. Por isso que é um costume da igreja começar sempre fazendo uma oração. Tudo que a gente vai fazer, a gente começa fazendo uma oração. Porque a gente já começa dizendo, ó, a gente não consegue. Jesus, o que é que eu tenho que fazer? É uma dependência. A segunda coisa é que nada que a gente faça, nem como indivíduo, nem como igreja, é bom. Por exemplo, a gente pode ter um culto aqui que alguém falou, foi um culto maravilhoso, mas o Deus Santo que vê os corações, que vê, não que você está aqui no banco da igreja, ele vê a sua existência. Por exemplo, nós julgamos uma pessoa, às vezes ela é a melhor pessoa do mundo, mas quando ela faz uma coisa que a gente não gosta, então acabou, né? Fala, acabou agora para mim, agora não quero nem mais ver. Eu não vou citar aqui, quando eu era adolescente, eu gostava muito de um conjunto de música aí. Não era evangélico, não. Gostava que tinha umas poesias bonitas e tal. Aí depois eu fiquei sabendo umas coisas do cantor. Aí eu falei, eu não quero mais nem ouvir esse conjunto. Mas isso não tira o mérito das poesias que foram feitas. Mas eu não quero, porque agora eu sei da índole daquele cantor e eu não quero mais saber. Agora, Deus, quando olha para a gente, Ele vê a nossa existência. Ele não vê só você sentado aqui. Ele vê tudo que você fez e tudo que você vai fazer. E quem nós somos. O olhar de Deus está vendo a gente pela existência. Tanto que quem não entende isso não consegue ler a Bíblia direito. Porque assim, o tempo ele não está numa sequência plana na Bíblia. Nesse olhar da existência da humanidade. Você vai lá, às vezes, para Apocalipse, peraí, eu estou em Gênesis ou estou em Apocalipse? Porque no olhar de Deus, e Ele olha assim para nós também, olha você, Ele olha você, um bebezinho, um assim, duas células se formando ou antes, e já vê você ali, ele já vê você todo. Não vê você aqui, vê você. E aí, para Deus, às vezes a gente se apresenta de uma maneira, mas a gente não busca verdadeiramente na nossa vida toda aquilo que a gente está fazendo, às vezes, num momento. Muitas vezes nós guardamos os mandamentos. A gente, por exemplo, chega na igreja e fala assim, olha, ontem eu não fiz nada de errado, hein? Ontem eu dormi o dia inteiro, não fiz nada. Mas Deus sabe o que a gente não fez. O coração desse jovem tinha um segredo. E Jesus levou esse jovem até esse segredo. Falou assim, ó, você vai pegar tudo que você faz, tudo que você é, e você vai se desfazer de tudo isso aí. Você vai vender tudo. Aí você pega esse dinheiro e se desfaz dele também. Transforma tudo isso numa coisa líquida e agora distribui isso. E quando você ficar sem nada, quando você não tiver mais nada, quando você não vier aqui me apresentar nada, você não disser assim, você cumpre mandamento, que você tem dinheiro, que você não tem mais nada para pensar, nem para argumentar e nem para cuidar, porque agora é você e eu. Aí você vem e me segue. E aí você vai ter a vida eterna. Isso é uma entrega. Enquanto uma pessoa não entrega tudo para Deus, não é. A questão não é dar aos pobres. É, a questão é que Jesus acho que falou assim, para você não jogar tudo fora, dá para alguém, vem e me segue. Não é essa a questão. A questão é, se esvazie completamente. Para, apaga tudo. Que eu vou fazer você andar após mim. E você vai ter a vida eterna. E muitas vezes nós apresentamos para Deus coisas que a gente fez. Senhor, no ano passado, esse ano eu não vou fazer nada, porque ano passado eu já fiz tanto. Tanto o quê? O que que você fez? Se desfaça disso. Porque a única coisa que você pode fazer é seguir a Jesus. Não tem nada para fazer. Não tem nada que uma igreja possa fazer a não ser seguir a Jesus. Por isso que tem muita igreja que está indo para o buraco, caindo, o pastor e as ovelhas, tudo caindo no abismo. Porque não seguiram a Jesus. Porque não se desfizeram de tudo. Tem valores para apresentar. E às vezes eu mesmo me escandalizo com algumas coisas. Nessa semana eu ouvi uma frase que me assustou. Falou assim, olha, a Bíblia não é tão importante quanto esse documento. Eu ouvi isso essa semana. Não estou com documento aqui. Eu falei, o quê? Como é que é? A palavra eterna de Deus, que nunca vai passar. Os valores estão errados, as pessoas estão adquirindo coisas e colocando junto para trazer na presença de Deus para se justificar. Não faça isso. Não foi aqui na nossa igreja, tá bom? Fica antes. Se alguém falou, quem foi que falou? Calma. Se desfaça de todos os valores, até da sua história, de você mesmo. Pare. Olha, tem uma hora que a gente está se relacionando, nós estamos no relacionamento com Deus. Chega um dia que a gente não se justifica mais. A gente conta, a gente confessa os pecados, a gente se abre, fala com Deus, fala, Senhor, isso, são horas e horas de oração, de entrega, mas vai chegar um dia, e Deus queira que chegue logo na vida de cada um, que você vai estar vazio, que você já pôs tudo, você já colocou tudo diante de Jesus, não tem mais nada para você apresentar. É um silêncio, é uma oração de silêncio. Deus ajude que cada um chegue nesse dia aí. Falar, Senhor, eu me esvaziei, eu não tenho mais nada para falar, não tenho nada para argumentar, nada, minha história, minhas coisas, meus bens, eu mesmo, agora é o Senhor. Quando a gente chega nesse ponto, aí chegou onde deveria chegar. É a justificativa que a gente tem, mas elas acabam, porque a única justificativa é o próprio Jesus. E esse jovem foi levado a isso. Vá, venda tudo, se esvazie todo e agora vem aqui. Você precisa crer, e aí entra a fé, que está nesse diálogo. Você precisa crer, você já passou pela lei, você já passou por tudo, e agora se desfaça de tudo isso. E agora vem e tenha fé em mim, que eu vou levar você, eu vou ser o seu bom mestre. Mas esse processo, e isso me chama a atenção, eu pessoalmente, por isso esse texto me comove muito, que tem duas coisas aí. A Bíblia diz que Jesus o amou. Está escrito na Bíblia. Se tivesse escrito assim, Jesus o desprezou sabendo o que passava em seu coração. Não, não é isso que está escrito. A Bíblia diz, Jesus o amou. O amor de Jesus foi de encontro com esse jovem. Está aí no texto. Isso é assim, é surpreendente, assombroso, porque Jesus disse tudo certo para ele. Ele estava indo bem. Mas quando Jesus tocou no ponto que você tem que descobrir qual é o seu, tem gente que o ponto são as lágrimas. Fala assim, eu sempre choro. Deus, se Deus tivesse dó de alguém, não existiria inferno, irmão. Se fosse por dó que a gente fosse salvo, eu poderia excluir a doutrina do inferno da Bíblia. Porque é dó, então Deus vai ficar com dó. Ora, dó não tem inferno, não é dó. Nunca se relacione com Deus imaginando que Ele tem dó de você. O senhor não está vendo que eu estou sofrendo, o senhor não está vendo a minha dor, não está vendo meus problemas. Olha, Deus, Jó sofreu e Deus não teve dó de Jó. Deus falou assim, Jó, você vai passar. Por exemplo, Deus teve dó de Paulo? Não importa que você conheça os aguilhões. Você vai sofrer, vai aprender pelo... Quer dizer, Deus não tem dó da gente. Não se relacione com Deus na dó que você está no caminho errado. Pode chorar? Joia. Mas vá até a última lágrima e pare. Porque não é por aí. A Bíblia fala assim que Esaú chorou, tal, não sei o quê, mas não achou lugar de arrependimento. Então, se fosse lágrima... Você precisa se relacionar com Deus por amor. Amor é diferente de dó. Quando você entra nesse caminho, está no caminho certo. Analise a sua vida hoje, veja como você se relaciona com Deus. Se existe alguma coisa, continue deixando isso no altar até você ficar vazio e chegar ao ponto que você precisa. Porque esse jovem, o ponto dele era a confiança que ele tinha naquilo que ele possuía. Esse era o ponto que ele precisava entregar para Jesus. Muito provavelmente, esse ponto estava muito bem guardado no coração dele. Ele cumpria a lei, fazia as coisas aqui fora, mas não entendeu o espírito da lei. E Jesus foi até esse ponto. E quando chegou nesse ponto, ele não foi aprovado. Ele teve que ir embora, e a Bíblia fala que ele foi embora triste. Porque sair da presença de Jesus é triste. Ele virou as costas para Jesus e foi embora. Ele fez uma escolha. Ele escolheu confiar naquilo que ele já confiava. Era uma pergunta retórica. Ele não estava pronto para ir até o fim. A salvação que Deus nos oferece está num passo além da entrega total da gente, de tudo que a gente tem é a Deus. Você precisa deixar tudo. Não é o que alguém fez por você, não é o que você mesmo fez, é só Jesus. Quando o mérito for dado única e exclusivamente a Jesus Cristo, aí esse é o ponto. Isso é salvação. Isso é vida eterna. Porque você já parou para pensar que quando você morrer, você não vai nem ter chão para pisar? Você só pode confiar em Jesus, porque é Ele que vai te levar onde Ele quiser ir. Porque no mundo onde nós vamos, que é o céu, né, no lugar onde estaremos presentes com Jesus, tudo é dado por Ele. E lá não existe mérito nosso. E é por isso que, às vezes, a gente se amarra alguma coisa que não tem o menor sentido para a vida eterna. O meu desejo para a igreja nesta manhã, o meu coração sinceramente deseja que esta igreja não se preocupe com o que ela faz ou o que ela fez, mas ela se preocupe em seguir Jesus. Isso é muito importante, porque se nós ficarmos olhando alguma coisa da nossa situação, a gente para. E Jesus segue o caminho dele. Por isso a nossa oração tem que ser: Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Faça aquilo, nem que você morra fazendo, mas é isso que você tem que fazer, seguir a Jesus. Que Deus nos abençoe, que a gente não saia da presença de Jesus triste, que você nessa manhã não saia triste daqui e vá embora. Poxa, hoje eu fui lá na igreja, o pastor falou uma mensagem dura, eu não gostei, que eu queria sair próspero, cheio de dinheiro, sei lá. Você sai, querido, se você sair com Jesus, você tem tudo. Se você sair sem Jesus, você não tem nada, você fica com tudo que você tem, que não é nada. Que Deus nos abençoe. Você sabe que eu não falei tudo que eu tinha que falar, né? Mas tudo bem.